O chat é de Happy Hour, pessoal. Sejam sim muito mais do que bem-vindos ao programa mais divertido e interativo do seu YouTube e Twitch. Eu sou Eric Mota e aqui comigo está ele, Mário Bessa. Tudo bom, Mário?
É nóis. De volta, né?
De volta, depois de uma semaninha de folga. Legal. Semana de folga. Semana para descansar. O que eu faço? Eu dou mau jeito nas costas. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá lá eu abraçado com meu sprayzinho anti-inflamatório.
A idade.
E aí que é a idade chegando.
Quer pessoal. Ser jovem ainda, não quer que dá.
A música do Chaves mentiu pra mim.
Eu pensei
que eu só ia ficar velho se o meu coração não abraçasse mais a juventude. Eu tô ficando velho, mesmo com coração jovem. Ai, ai. Pois, pessoal, este aqui é o Quebrando o Controle, o programa de notícias do mundo gamer e geek. Hoje a gente vai falar de jogo, hoje a gente vai falar de filme, hoje a gente vai falar de desenho animado, por incrível que pareça.
Sim.
E todas as notícias você pode acompanhar, todas não, mas boa parte das notícias você pode acompanhar no nosso site, ocegamers.com.br. Enquanto o pessoal vai chegando, enquanto o chat vem chegando, mande sua mensagem no chat pra gente mandar seu oi. A gente começa com as notícias. Pode ser, Mário?
Pode ser, vamos lá.
Primeiríssima notícia é que Flashback vai ter sequência. Flashback 2, a sequência do clássico plataforma 2D sci-fi de 1992, será lançado no mês de novembro. O que me deixa muito feliz... Porque eu sou viúva de Flashback. Eu gosto muito do jogo. Finalizei? Não. Mas eu gosto muito do jogo.
Não, é um jogaço. Eu tenho ele ainda cartucho de Mega Drive e tem uma versão que saiu para o Nintendo Switch.
Uhum.
Né, do primeiro Flashback, o remake dele. Que é sensacional, o remake, muito bacana, muito bom, muitíssimo bem feito. E cara, Flashback é um jogo marcante por vários motivos. Não só pela questão do visual do jogo, da movimentação do personagem, que tem um pouco ali do Prince of Persia, né? A movimentação do personagem muito fluida, muito parecida com o movimento real de uma pessoa. No Flashback a gente tinha isso. Mas o mais legal do Flashback é que ele introduziu a questão de uma história com uma profundidade maior nos jogos. Ele é um dos primeiros jogos a, de fato, ter uma história muito bem definida, muito legal, né, que a gente vai explorando ao longo do jogo. E eu já tô curioso para saber como é que vai ser esse Flashback 2. Negócio bacana, viu, Eric? Aqui no nosso site, né, no cegamers.com.br, o Otto colocou lá pra gente, as fotos da versão de colecionador que vai sair.
Uhum.
E aí vem com figura, né, de ação. Não é figura de ação, é uma estátua.
É.
Né? Vem é tipo a caixazinha original do jogo, a trilha sonora, que eu acho muito bacana, é um dos itens que eu mais gosto, como item colecionável de jogo, havia um CDzinho de trilha sonora, nesse caso não vai ser o CD, mas vai vir a música digital para você baixar.
Sim.
E tá muito bacana, cara, essa versão de colecionador. Se tiver disponível no Brasil por um preço justo, eu acho que eu me candidato a comprar, porque Flashback é um dos jogos que marcou, definitivamente um dos jogos que marcou a minha infância, o começo da minha adolescência. É lendário isso aqui. Kreutz fez um trabalho primoroso.
Uhum. Não, o jogo é magnífico, realmente ele lembra o Prince of Persia na questão das animações, e não só das animações, em boa parte dos controles também.
Sim.
Porque o Flashback, eu creio que eu já falei aqui no Happy Hour, mas Se não tiver falado, ou se você for novo, eu repito. O flashback, ele tem um sistema de controle de animações em que você não sai da animação no meio dela. Por exemplo, o Mario, no momento que você apertar o botão de pulo, ele pula, correto?
Sim, é isso.
E nós somos acostumados a isso. Porém, no flashback, no Prince of Persia, quando você apertar o botão de pulo, ele vai pular quando terminar a animação de corrida.
Isso.
Que é o... a gente chama de exit on end, sair no final da animação. É quando ele recebeu o comando, ele vai terminar aquela animação para poder executar a ação e fazer a próxima animação. Pois bem, novidades para Flashback 2 foram compartilhadas na quarta-feira, dia 26, pela publisher Microids. Para quem não sabe, o título é uma sequência do cult clássico de plataforma 2D de ficção científica lançado originalmente em 1992. De acordo com as informações recentes, Flashback 2 vai lançar no Nintendo Switch, Play 5, Play 4, Xbox One, Xbox Series, PC na Steam no mês de novembro, embora sem um dia específico. Anteriormente, ele estava planejado para o início desse ano. O jogo vai ser vendido tanto digital quanto fisicamente, incluindo uma edição de colecionador, com os itens que o Mario já falou. E aí, tem uma leve descrição do jogo.
Após... no nosso site também tem o vídeo, né?
Tem o vídeo, eu posso até passar um pouquinho aqui.
Algumas cenas de gameplay, tá muito legal. Agora, assim, lembrando que ele não, apesar da parte de movimentação do personagem ter referências do jogo original, esse é um jogo moderno, então os cenários são completamente diferentes. Ele não é um jogo 2D puro, né? Como é
o original.
Flashback original. Mas tá um jogo muito bonito. Eu não sei porquê. Me lembrou um pouco, em termos de mecânica de movimentação do personagem na tela, me lembrou um pouco o My Friend Pedro.
Não tive tanto contato com o My Friend Pedro, mas...
Eu não sei, eu tive essa ligeira... Mais lento do que o My Friend Pedro, porque o My Friend Pedro é bem...
Frenético.
Acelerado, bem frenético. Mas eu tive essa impressão.
Tô só ajustando aqui para mostrar um pouquinho do vídeo enquanto você fala.
Tá. E em termos de visual, sim, é um jogo claramente inspirado naqueles filmes de futuro distópico, tipo Blade Runner, que com certeza a turma assiste muito Blade Runner.
Pronto. Aqui o que tu falou, que não é necessariamente um jogo 2D, ele é plataforma com momentos em side-scroll, que nem o jogo original. Isso. Mas até mesmo o remake, ele também não é 2D. Eles são objetos 3D numa gameplay de 2D. Uma gameplay de plataforma 2D. E é interessante esse começo... Calma lá, pausa! Esse começo é interessantíssimo porque... para quem nunca viu, não pôde fazer esse link. Mas isso aqui, na verdade, parece que é o processo dele de recuperar as memórias do primeiro jogo. E é como se fosse ele lembrando o que aconteceu, só que dessa vez as imagens que aparecem devem ser desse segundo jogo.
E sem spoiler, né? Porque a gente tá falando de um jogo de 1992, então não tem spoiler para contar disso. Ninguém pode ficar ofendido com isso.
Tem spoiler na descrição.
Quase isso, né? A finalidade do jogo é você obter as memórias que o personagem perdeu, né?
Inclusive um detalhe que eu achava muito curioso do flashback original é que olha só o Holocubo, só pra machucar na nostalgia.
Eu não lembro quantos eram 11 Holocubos, não sei.
Aí eu não sei, eu só peguei o primeiro. Eu só peguei o primeiro porque ele é obrigatório. Mas, enfim. O Flashback, ele tem um detalhe curioso. Porque o nome do jogo é Flashback, uma aventura por identidade. Só que tem um detalhe, você recupera a memória no, na segunda fase.
É Quest for Identity, né? O subtítulo, né?
É, o subtítulo é esse.
É um jogaço, cara. Flashback é um jogaço. Jogo.
Não vou dizer que é um jogo fácil de aprender, de jogar. Não é.
Não é.
Eu demorei umas 2 semanas para me acostumar com a jogabilidade. Com um ou outro truquezinho. Por exemplo, a Death Tower, se você não aprendeu a jogar flashback até esse ponto, você vai morrer muito.
É, e assim, pra tu mais jovem que vai querer se aventurar pela primeira vez com um jogo antigo, digo só o seguinte, tenha muita paciência.
Muita, mas
jogos
muita
antigos
mesmo.
Assim, é pena da gente, não.
Eu acho que eu vou pegar, se eu não me engano, eu tenho flashback o HD. Ele modifica algumas coisas, mas ainda é... Eu vou ver se eu dou uma jogada nele.
Jogue, vale muito a pena. Jogaço.
Pois bem, dito isso, bora para a próxima notícia?
Bora.
Nossa, essa próxima notícia também é para machucar o coração. Porque eu assistia isso na TV Globinho, que pelo amor de Deus. E aí também machuca o coração porque eu me lembro de outra coisa que aconteceu. Mas, 3 Espiãs Demais, clássica série animada, vai ganhar um jogo para consoles e PCs pela Microids. A mesma que tá fazendo o Flashback 2.
Flashback.
Também vai fazer 3 Espiãs Demais. E, cara, isso me dá um pouquinho de angústia.
Por quê, jovem?
Por quê? Para quem não assistiu, para quem é muito jovem, 3 Espiãs Demais era um desenho. Não me lembro agora quem foi que fez. Deixa eu ver se aparece aqui rapidinho. Não tô... Tá aqui, ó. Da Fox Kids. Foi passado na TV Globinho e na Fox Kids. Mas eu não tô achando qual foi a empresa que fez. Esse desenho, ele é altamente... É muito... Ele é muitíssimo baseado em Charlie's Angels. Que é as Panteras aqui no Brasil. Sim. Certo?
A turma mais jovem não vai saber também o que é.
Pois é. Mas é baseado nessa série. Certo? Que depois ganhou o filme e tudo mais. Tranquilo. Eu até engasguei de lembrar. As Panteras já recebeu jogo de videogame. Se eu não me engano, foi pro Play 2. E o jogo não é bom.
Play 1, não?
Play 1? Não me lembro. Play 1. Mas o que eu me lembro é que o jogo não é bom. E isso me deixa um pouquinho preocupado pra esse jogo de 3 Espiãs Demais, ou então do original Totally Spies. Mas a Microids anunciou na quarta-feira, dia 23, em parceria com a Bunny Jay Kids and Family, para a produção de adaptação para o videogame da clássica série animada Totally Spies, conhecida no Brasil como 3 Espiãs Demais. O jogo coincide com a recente aquisição da Warner Bros. Para uma nova temporada da animação via Bunny Jay. Ah, então, por isso que também se animaram para fazer o jogo. Vai ter relançamento, vai ter continuação, uma nova temporada. A nova temporada está prevista para 2024. Quanto ao jogo, detalhes ainda são escassos, porém sabemos que será lançado também no ano que vem para consoles e PCs. Tá entre aspas, porque ainda não tem nenhuma confirmação, tá? Dado o suporte contínuo da Microids no Nintendo Switch, é grande possibilidade do projeto também sair para o Switch. E aí, no mais da notícia, falando um pouquinho mais sobre o desenho.
Sim.
Era uma animação francesa, eu não me lembrava disso. Mas são
da animação francesa um pouquinho mais recente, por causa das minhas filhas, eu vou lembrar da Ladybug. Mas eu não sabia que Totally Spies era francês, não.
Eu também não me lembrava. Eu já tinha ouvido falar disso, mas não me lembrava.
Mas assim, é nitidamente inspirado nas Panteras, né? Até as poses que elas fazem e tal, né? Aquelas poses dramáticas, assim, são muito parecidas, até mais com as Panteras dos anos fim dos anos 70, né, começo dos anos 80, do que daqueles filmes mais recentes com a Drew Barrymore, com a Cameron Diaz e a Lucy Liu.
Eu, inclusive, acho que Três Espiãs Demais, ele meio que atualizou as panteras para a época que o desenho estava passando. Porque as panteras a gente vê hoje e diz, ah, seria como alguém, tipo, minha mãe, uma pessoa, uma adulta, funcional, não como um adolescente. E o Três Espiãs Demais puxa isso mais pro lado da jovem, da adolescente. Tanto que no desenho, o começo do desenho, elas são estudantes de ensino médio. Então eu acho que ele meio que atualizou a fórmula das panteras para o público jovem. Não é um desenho das panteras, mas quem não viu as panteras pode ver Três Espiãs Demais. Que talvez até ache melhor. Não digo em questão de qualidade, as Panteras continua sendo muito bom, mas em questão de ser mais atualizado, mais você se identificar mais com a escrita da série. Pois bem, bora para a próxima notícia?
Bora.
Próxima notícia, eu vou dizer, é uma notícia muitíssimo importante para o mundo do desenvolvimento, tá? Essa notícia a gente não podia deixar de fora, porque ela é muito importante para os desenvolvedores de jogos e que a gente torce para que esse movimento venha também para o Brasil. Porque a Sega of America é o mais novo estúdio de videogames a organizar o primeiro sindicato de videogames nos Estados Unidos. E aí nós temos o emblema da Allied Employees Guild Improving Sega. Guilda de aliada dos empregados para melhoria da Sega. Numa tradução livre, tá? Não coloquei essa frase no Google Tradutor para traduzir. Mas hoje os trabalhadores do escritório da Sega of America em Irvine, na Califórnia, entraram com um pedido de eleição sindical junto ao Conselho Nacional de Relações Trabalhistas. O novo sindicato, e aí de novo o nome do sindicato, é uma parceria da Communication Workers of America, que é a CWA, e consiste em uma super maioria de 144 funcionários nos departamentos de controle de qualidade, localização, serviço ao vivo, marketing e desenvolvimento de produtos Sega, tornando a Aegis, que é o sindicato, o primeiro sindicato de videogames nos Estados Unidos, composto por trabalhadores em numerosos departamentos. A The Verge teve a oportunidade de falar com os trabalhadores antes do processo. Que falaram sobre sua experiência com a SEGA, processo de organização e o que significa fazer parte de uma pequena, mas crescente força sindical na indústria dos games. Tem alguma coisa a comentar ou eu continuo aqui a notícia?
Não, tenho sim, tenho sim. Legal esse movimento. Acho importante a questão do movimento sindical, mas sem viés político. Acho que movimento sindical
Não pode ter viés político.
passa a ser cabide ou pretexto para movimento político. Você acaba esvaziando a finalidade para qual o sindicato de fato tem relevância, né? Que é buscar uma harmonia em que haja um contrapeso, né, um equilíbrio, que busque um equilíbrio das relações de trabalhadores com empregadores. Quando você consegue essa harmonia e uma relação sindical entre sindicatos de empregadores com de empregados funcionando em busca de um bem comum, eu não vou dizer que isso é fácil, não é, é muito difícil, mas quando você foca nesse aspecto, você de fato passa a ter sindicatos fortes com relevância social, um reconhecimento das autoridades, né, principalmente do judiciário, que é onde eventualmente onde conflitos sindicais vão parar. espero que seja um avanço. A gente sabe que ao longo dos últimos anos surgiram diversas denúncias de abusos, né, em empresas desenvolvedoras de jogos, sejam abusos decorrentes de jornada de trabalho desumana até, passando por questões de humilhação e assédio dentro do ambiente de trabalho, de discriminação. Então, nada disso é legal, isso precisa ser combatido. E se for com um sindicato puro no sentido de não maculado com ideologias externas que não dizem respeito às relações de trabalho, pode ser um momento de virada, um momento importante para se conseguir condições de trabalho para os trabalhadores mais cômodas, relevantes e adequadas, mas também garantindo para as empresas, né, certos direitos de poder fiscalizar, cumprir, fazer cumprir o que está estabelecido nos contratos de trabalho. Então é um momento bastante relevante, muito interessante, e acho bacana isso ter partido da própria SEGA, né? Eu, como ceguista, acho que no final das contas, apesar da SEGA hoje ter uma pequena sombra do que já foi, esse viés um pouco desbravador da SEGA ainda está na raiz dela, e a gente vê esse sindicato surgindo nos Estados Unidos através da SEGA. Muito bacana.
Ótimo, ótimo. Então, só para complementar a notícia, eu fechei a notícia. Mas realmente é um movimento muito importante. Porque nós, cidadãos, temos que sim ir atrás do nosso direito. E produtor de jogo, às vezes, se sacrifica muito para produzir o jogo. E eu não falo só de é tempo, não sei o quê. Cada crunch que ele faz é tempo a menos que ele passa com a família dele. É menos da saúde, tanto física quanto mental, do trabalhador. Então, a gente tem que organizar e tem que enaltecer esses movimentos que são pelos direitos dos trabalhadores. E agora, também dos trabalhadores de jogos. Então, é isso para essa notícia. Podemos ir para a próxima? Eu, inclusive, já achei até uma notícia extra para a gente comentar rápido.
Bora, a gente comenta. Essa não.
Bora lá. Super Mario Bros. Já foi ver o filme, Mario?
Não, vou nesse final de semana.
Vai nesse final de semana?
Semana passada eu tinha viajado, não deu. Uhum. Mas no próximo, nesse final de semana agora, estarei lá.
O filme tá muito bom, na minha opinião, tá? Questão de opinião. Oh, meu Deus, que obra magnífica, não. Mas na minha opinião, o filme tá muito bom. E vai ter treta.
Por que,
jovem? Super Mario Bros. O filme foi exibido em canal de TV argentino. De TV aberta.
Ah, meu Deus. A turma que defende a pirataria da Nintendo deve ter achado isso o máximo, né?
Foi pirateado sem ser pirateado, mas a pirataria rolou.
Meu Deus.
Meu pai do céu, velho. Super Mario Bros. O filme segue forte nas salas de cinema de vários países ao redor do mundo. Sendo que eu ouvi ainda que ele não tinha estreado no Japão. Se eu não me engano, ele estreia essa semana. Arrecadando mais e mais dinheiro para os cofres da Nintendo e da Illumination. Porém, o que as duas empresas não imaginavam é que a emissora argentina faria algo que iria contra esses planos. De acordo com alguns relatos que surgiram no Twitter, foi mencionado que o canal Gen TV decidiu por conta própria, e aí lascou. Se fosse erro do estagiário, mas decidiu por conta própria exibir a versão completa do filme na sua programação. E não estamos falando de uma pessoa que entrou no cinema com a câmera para fazer a transmissão, mas sim a versão completa e de boa qualidade do filme. O Mário caiu.
Hã?
O som aí. Eu já tava dizendo
que foi tudo caído. Eu tô batendo a porta aqui em casa, não consegue fechar uma porta.
Ah, é. Inclusive tem o um Twitter aqui do El Buni, que disse em espanhol, em um canal argentino está passando o filme de Mário, que saiu há uma semana. Risadas. Morreu o copyright. Nintendo... Aí eu não vou traduzir porque, enfim...
Mas, vamos deixar pra lá, né, essa tradução.
De acordo com o site The Gamer, a Gen TV tem o costume de fazer isso com filmes enquanto eles ainda estão nos cinemas. Um dos casos mais recentes foi Homem-Formiga e Vespa, Quantum Mania, permitindo que diversos telespectadores pudessem ver o longa sem gastar nada no conforto de seus sofás. Até o momento, não está claro se a Nintendo tomou conhecimento de tal atitude, porém, sabendo do histórico da empresa, não deve demorar muito para que os advogados comecem a atuar e façam algo contra a Gen TV. Conhecendo a Nintendo, o processinho vai vir a galope. E cara...
Convenhamos, né? Convenhamos, pelo amor de Deus.
Não, mas... se já teve a polêmica da semana passada sobre o cara que destravou o Switch, tu viu essa? Foi o Switch, não. Foi o 3DS e o Wii U.
Sim.
Pois é, você já teve essa treta. Já teve a morte de Emu Paradise. Então, eu não acho que a Nintendo vá permitir que essa TV argentina passe impune, mesmo sendo um costume dela. Vai ser complicado isso.
Boa sorte, né, pra gente TV, né?
Boa sorte. Próxima notícia?
Bora.
Nossa, essa notícia aqui me dá uma pontinha de preocupação, mas ao mesmo tempo, vamos ver o que que acontece, porque tem a ver com um negócio grande, negócio lucrativo.
Que foi?
Activision, Blizzard e Xbox. Pra quem não sabe, houve um bloqueio por parte do Reino Unido sobre a aquisição da Activision Blizzard pela Xbox, pela Microsoft. Certo?
Pancada, né? Essa...
Foi um baque danado. Foi um baque muito feio que a Microsoft tomou com isso. E aí, o que que vai acontecer após esse baque? O que que pode acontecer? E aí são especialistas falando, não são a gente. Vamos começar do começo. A indústria de games foi pega de surpresa na quarta-feira, porque a Competition and Markets Authority, a CMA, que é um órgão comercial regulador do Reino Unido, bloqueou a compra da Activision Blizzard pela Microsoft. Ao rejeitar os argumentos de que a aquisição não seria danosa para o mercado ou prejudicaria as concorrentes. Ou seja, ela viu que a Microsoft, que é uma gigante, comprando a Activision Blizzard, que é outra gigante, iria dar um prejuízo no mercado de jogos, porque afinal seria um conglomerado gigante que não ofereceria, como é que a gente pode dizer, plena oportunidade para concorrência na área de jogos.
Sim. Esse órgão lá é como se fosse a Comissão de Valores Mobiliários, isso, né? Que, olha, desculpa, o CAD aqui, né?
CAD,
isso. CAD, no Brasil. Comitê de Administração... enfim.
Pois é.
Mas que é o órgão nacional que regula essas questões de concorrência e mercado, né?
Porque, enfim, para a economia se manter saudável, tem que ter plena concorrência. Não pode haver um monopólio.
Isso.
Pois bem, com a decisão, o negócio de quase 70 bilhões de dólares estaria seriamente ameaçado por discordâncias entre a Microsoft e a CMA. Em especial, uma preocupação sobre o tratamento que a empresa daria à distribuição de jogos da desenvolvedora na nuvem, ou seja, o xCloud. E também a situação lucrativa de franquias como Call of Duty, Overwatch e Warcraft, Porque a gente acredita lá no coração bondoso do tio Phil. Mas querendo ou não, se ele disser que vai passar a ser exclusivo, a gente finge inocência, vai. Mas se o tio Phil bater o pé e disser que COD vai passar a ser exclusivo depois dessa compra, COD vai ser exclusivo da Microsoft. Pois bem.
Não só COD, né? Não
é, só COD. COD, Overwatch, que tá aí com o Overwatch 2 lançado. Pois bem. Inclusive, um detalhe curioso. Uma coisa que aconteceu que tem um pouquinho a ver. Pouquinho mesmo. Eu comprei meu Fall Guys, na época, na Steam.
Certo.
E depois a Mediatonic, que é quem fez o jogo, foi comprada pela Epic. Então, isso, o que acontece é que meu launcher da Steam virou um launcher da Epic. Quando eu abro o meu launcher, meu Fall Guys, pela Steam, abre também a Epic para eu poder fazer a sincronia do jogo com os servidores da Epic. Então, aconteceria algo parecido com um COD. E no caso da PlayStation, como não tem launcher da Microsoft no Play 5, então... complicado.
Demais.
Possíveis desdobramentos. Primeiro deles, Microsoft recorrer e tentar de novo a aquisição.
Que é o mais provável, né?
É o mais provável. Não acho que a Microsoft vá desistir dessa compra. Tá? Outra possibilidade. Aí é uma trágica para a Microsoft. Mais bloqueios ocorrerem. Porque com essa falta de aprovação da CMA, a compra fica bloqueada em curto prazo. Porém, esse não é o único obstáculo na Activision Blizzard. Outros órgãos reguladores importantes podem também não aceitar, porque ainda está sendo analisado por outros órgãos. Ainda são aguardadas as decisões da Federal Trade Commission, nos Estados Unidos, e da European Commission, da União Europeia.
Sim.
E ambas são essenciais para que as negociações avancem e não estão muito inclinadas, não estão muito afim de aceitarem a situação atual. O que pode acontecer principalmente depois dessa decisão da CMA. No caso dos Estados Unidos, a preocupação com a competitividade entre Xbox e PlayStation. Já os europeus, eles querem evitar o surgimento de um potencial monopólio. Podem fazer exigências que envolveriam até a venda da franquia Call of Duty para outro estúdio.
Eu acho bastante provável que, em caso de recurso da Microsoft, haja alguma espécie de regulação no mercado que possa implicar, né, na obrigatoriedade de venda de algumas franquias, né?
Sim, sim.
E deixando elas de fora do negócio, como, por exemplo, o COD.
Uhum.
Isso não é incomum, isso já aconteceu no Brasil com aquisição de empresas de dois casos bem conhecidos, né? Aquisição de empresa de pasta de dente, não sei se vocês lembram, o creme dental mais vendido no Brasil nos anos 90, ela se chamava Colinos.
Nossa
senhora. É o povo. Houve uma fusão, uma compra da fabricante da Colinos por outra empresa, não lembro qual, e essa marca teve que ficar de fora do mercado durante muitos anos. Voltou há pouco tempo, mas ela acabou perdendo relevância, né?
As concorrentes se aproveitaram para crescer.
E a própria marca, né, que tinha comprado a
Colinos,
a fábrica, acabou substituindo esse nome por outro, né? Com cervejas também isso já aconteceu, naquelas fusões loucas que aconteceram nas cervejarias nos anos 2000 até 2010, vai. Então a gente teve... Eu não bebo cerveja, não bebo, né? Mas vocês lembram da Bavária, né? Eu não sei nem se...
Nossa senhora! É o novo.
E foi uma das cervejas mais vendidas no Brasil. Eu não sei nem se ela existe hoje em dia. Mas foi por conta das aquisições, então teve marca que teve que ser ficada de fora, exatamente para não deixar uma única empresa ou pouquíssimas empresas dominando todo o mercado. O cenário, Eric, que eu acho aqui, na boa, vai ser esse. Microsoft vai recorrer. Se ela não conseguir, eu acho que vai haver uma proposição de segregação de marcas da Activision Blizzard para deixar de fora desse negócio. De repente, ou a Activision inteira, ou a Blizzard inteira ficar de fora, para que possa a outra parte do negócio caminhar. Mas, enfim, sendo dos próximos capítulos, é muito cedo para a gente ter um cenário preciso do que vai acontecer, mas é uma notícia para lá de impactante, né?
Nossa, demais.
A Microsoft estava contando com isso para meio que... colocaria assim, esse negócio é um negócio que coloca a Sony numa situação bem difícil.
Demais.
Caso a Microsoft diga, olha, eu quero exclusividade para todos os jogos para minha plataforma, né? E lembrando que em 2020 a Microsoft comprou a ZeniMax, né? Com a Bethesda, né? E as demais subsidiárias. Então, a Microsoft se tornou dona de grandes franquias como Doom, como Dishonored. Então, teve muita franquia.
Franquia Elder Scrolls.
Elder Scrolls ficou lá, exato. Então, tudo isso hoje é patrimônio Microsoft. Pode sair nas outras plataformas? Pode, mas só por desejo da Microsoft. Se ela não quiser, não sai. E isso acontecendo já com a ZeniMax Bethesda vindo também acontecer com o Activision Blizzard, é um baque gigantesco para a Sony.
Demais.
Apesar do que a Sony tem as suas franquias relevantes, mais relevantes do que essas, eu acho.
Pois é porque assim, a Microsoft, no lado americano, que está preocupado com a Sony, com a concorrência contra a Sony, a Microsoft está alegando isso, dizendo que a compra não vai necessariamente prejudicar a Sony, porque a Sony tem muitas outras franquias que poderiam manter a plena concorrência entre Microsoft e Sony. Por exemplo, a Sony perdendo o COD, ela poderia reviver, por exemplo, um Killzone, alguma coisa assim.
Sim, concordo.
Ela ainda
não tem a base de jogadores, né? Não tem a mesma base de jogadores.
Mas, por exemplo, algo curioso que aconteceu. God of War é exclusivo de Sony, não é? PlayStation.
Era, né?
Ou pelo menos era. Mas na época de God of War 1, 2 e 3, por exemplo, a Microsoft fez a sua versão de God of War com... Que é, se eu não estiver enganado, posso estar enganado com o nome do jogo, mas é o Dante's Inferno.
Sim.
Então poderia rolar algo assim. Não necessariamente seria nas proporções que a Microsoft diz. Obviamente, mas...
Só uma observação, assim, né? Que o Zone tá mais perto do Call of Duty do que Dante's Inferno
de perto de God of War, né?
Killzone é um baita jogo. Apesar do que os últimos não foram tão bons, mas na origem Killzone é muito, muito legal.
Pois é.
Eu prefiro COD, mas não dá pra negar que Killzone é muito bom.
Também, eu inclusive voltei a jogar COD Mobile.
COD é muito bom.
Mas enfim.
Paralelo a isso, a gente tem a EA, né, fazendo as besteiras dela com Battlefield.
Eu até pensei em falar de Battlefield, mas resolvi ficar calado. Pois bem, bora para a próxima notícia?
Bora.
A próxima notícia é notícia boa e tem a ver com esse carinha aqui.
Olha aí.
Olha que bonito, que coisa linda. O tico. Por quê? Brasil Game Show anuncia que o criador do Atari vai estar presente nessa edição de 2023.
E eu vou estar lá.
Depois
dessa notícia agora, não dá mais pra não ir. Sara aguenta as pontas em casa, são só uns 4 diazinhos.
É, bichão. Eu tenho aluno pra cuidar, tenho a história do meu apartamento também, vai dar certo. Mas o criador do Atari vai pra BGS e vai ser a atração da edição desse ano. Essa é a terceira vez que Nolan Bushnell vai participar da BGS. A última participação foi na edição de 2018. Então, bora lá. Quinta-feira, ontem, dia 27, os organizadores da BGS anunciaram a presença mais do que especial de Nolan Bushnell no evento desse ano, a 14ª edição da maior feira de games da América Latina. Ah, só ver se não estava aparecendo o texto aqui. É, vai contar com Nolan Bushnell, criador do Atari, um dos nomes que entraram para a história dos jogos. A próxima edição da BGS vai ser entre 11 e 15 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo. Além da participação dele, a feira também conta com outras grandes figuras da indústria dos jogos. Com o passar das semanas, é possível que outros nomes surjam entre os confirmados. A presença do criador da Atari na maior feira de games da América Latina será rápida. Ele estará presente em São Paulo no decorrer dos dias 12 e 13 de outubro. Vai participar da cerimônia de abertura do evento, sessões de autógrafo na BGS Meet and Greet com os fãs, além de participar de painéis do BGS Talk. Lembrando que essa é a volta dele depois de 5 anos, né? A última participação foi em 2018, antes da pandemia. Porém, essa vai ser a oportunidade de encontrar... Tô repetindo. E aí, quem é que tá falando isso aqui? O Marcelo Tavares, nosso querido amigo Marcelo Tavares. Olha só o que ele falou.
Abração pra ele. Ano passado eu não fui, mas esse ano tô aí aperreando vocês, Marcelo.
Pois é.
Aguarde e confie.
Olha só o que ele falou, abre aspas. Profissionais da indústria como Nolan revolucionaram não só o mercado, mas a vida de milhões de jogadores, influenciando amizades, momentos divertidos e memórias inesquecíveis. Eu mesmo tenho uma relação especial com o console e tenho vários na minha coleção. A presença dele é uma homenagem à indústria e uma maneira de aproximar os gamers de um dos responsáveis por tudo que os jogos representam hoje na sociedade, disse Marcelo Tavares, fundador e CEO da BGS. E aqui um pouco mais sobre o Nolan Bushnell, que é um empresário de sucesso, deixou sua marca no mundo dos videogames e tecnologia. Ele é projetista do Atari 2600, lançado em 77, e acumula em sua carreira experiências como CEO e diretor da empresa do setor. Os feitos de Bushnell foram reconhecidos pela Newsweek, que listou entre os 50 homens que mudaram a América.
Só.
O nome dele ainda está no Video Game Hall of Fame e no Consumer Electronics Association Hall of Fame.
Se a gente tem o Ralph Bauer como criador do videogame...
Só uma notícia correlata que apareceu aqui. Deixe-me só verificar se essa notícia é atual.
Sim.
Deixa eu ver, data 19 de abril de 2023. É atual. Além do Nolan Bushnell, eu achei outra notícia aqui confirmando mais gente. Quem está confirmado? Samantha Kelly, Kenny James e Charles Martinet. Dubladores da Peach, do Bowser e, claro, o nosso clássico e sempre lembrado, Charles Isso Martinet, mim, que faz Mario. A voz do Mario.
Eu tive... Encontrei com o Charles Martinet na BGS... 2019, inclusive ele autografou um DS meu, edição Mario, tá guardadinho aqui em casa. Não pude entrevistar ele, bati um papo com ele no Meet and Greet, mas ele não tava dando entrevista nessa edição. Mas, cara, um dos momentos mais marcantes, eu acho, da minha vida foi poder ter entrevistado o Nolan Bushnell na BGS de 2017. Eu tive com ele na BGS de 17, 18, e é um cara absolutamente fantástico. Se você quer saber um pouco mais sobre como foi essa entrevista, o que é que a gente bateu de papo, tá lá no nosso canal, nesse canal, né, no YouTube, procura aí nas coberturas de BGS, a entrevista que eu fiz com ele. Foi absolutamente fantástica. Eu fiz a entrevista, para vocês terem ideia do tamanho do homem, né? Do tamanho do Nolan Bushnell. Quem ia fazer essa entrevista era o nosso presidente Ezequiel Noronha. E o Ezequiel teve uma espécie de crise de pânico porque ia entrevistar ele. Ele não conseguia falar, ele travou por completo. E aí caiu no meu colo para fazer a entrevista. E eu fiz, assim. E foi um momento marcante na minha vida, porque... como eu tava dizendo, se o Ralph Bauer é o criador do videogame doméstico, né? O Nolan Bushnell é o primeiro superstar da indústria dos videogames. Isso eu não tenho dúvida, né? Nolan Bushnell mudou as salas das nossas casas de forma impossível de voltar atrás, porque o videogame passou a ser o centro de atenção das nossas casas, no lugar dos videocassetes, né? Cada vez mais o videogame passou a ocupar mais espaço, e o videocassete, depois o DVD perdendo espaço. E, no final das contas, uma das coisas mais legais que eu aprendi com ele nessas entrevistas foram duas questões. Primeiro, de que o videogame é uma forma de contar a história, né? Com todas as limitações que existiam na época, e aí a gente precisa dar muito valor para essa turma dos anos 70 e 80 que conseguiu fazer o que o Nolan Bushnell fez. Para quem não sabe, Steve Jobs, né? Talvez o cara mais celebrado do século XX, o homem mais celebrado do século XX, talvez seja o Steve Jobs. Desculpa, do século XX, não, do século XXI, né? Que tá em curso ainda. Talvez seja o Steve Jobs. E o Steve Jobs trabalhou com o Nolan Bushnell, né? Foi um dos programadores do Breakout do Atari, um dos poucos jogos que o Steve Jobs trabalhou. Mas assim, um aspecto importantíssimo é, eu fiz essa pergunta para ele, ele concordou comigo, com a minha colocação na pergunta. Não existiria Uncharted, não existiria Tomb Raider, não existiria Pitfall antes. Não existiria, simples assim. Não existiria Gran Turismo se não existisse Enduro. Não existiria qualquer jogo de tiro hoje se não fosse Outlaw. Fato, isso é um fato. Então, por mais simplório que possa parecer um jogo de Atari nos dias de hoje, não tratem isso como ridículo. Não tratem um jogo antigo como sendo algo ridículo. As limitações da época eram absurdas. Uma calculadora de hoje em dia tem mais poder de processamento do que um Atari. Então, muito cuidado nessas avaliações, porque elas muitas vezes podem ser injustas, né? Uma outra pergunta que eu fiz com ele foi meio que uma brincadeira, vocês podem ver na entrevista. Tem hora que eu falo, poxa, eu não jogo mais... na época que eu entrevistei ele, eu tava beirando os 40 anos, e aí eu perguntei, eu acho que tava com 38, alguma coisa, 38 anos na época que eu entrevistei, 37, 38, e aí eu perguntei, hoje eu não jogo mais como eu jogava quando eu era criança, e ele diz assim, I know, é porque ele ainda joga, né, e isso é muito legal, é um cara que já com seus 70 e bons anos de idade, beirando seus 80 anos de idade, ainda hoje joga, ainda hoje interage ativamente na indústria, e não se deixa ficar ultrapassado.
Sim.
Claro que a idade impõe limitações a ele, isso é evidente. A idade vai impor limitações a todos nós. Mas é um cara que pela perseverança, pela criatividade... pela ousadia, não se deixou ficar defasado com o tempo. Tiro todo o chapéu para o Nolan Bushnell, é um dos meus ídolos. Acho que se eu tiver que escolher dois ídolos da indústria dos videogames, um é ele e o outro é o Tom Kalinske, que é o cara que colocou a SEGA no mapa nos Estados Unidos.
Ele foi o responsável, digamos assim, pela guerra dos consoles.
Foi ele que deflagrou a guerra, né? Então são os dois grandes nomes. Ainda, se Deus permitir, ainda entrevisto o Tom Kalinske em algum momento. Mas enfim, muito legal ter o Nolan Bushnell de novo na BGS. Se vocês puderem ir, pessoal, vai ser uma oportunidade única, porque ele é muito, o Nolan Bushnell é muito divertido. Uhum. E ele é uma simpatia, então você pode conversar com ele no meet and greet, ele de fato abraça os fãs, ele reconhece os fãs. Só peço um favor, não leve o Atari da Tectoy, desses modelinhos novos, pequenininhos, nossa, pra ele autografar, porque ele vai se recusar.
Nossa.
Eu vi isso acontecer, tá? Então, ela procura um Atari antigo, um controle, um jogo antigo, e leva pra ele, que ele vai autografar com o maior prazer pra você, uma camisa, sei lá, um livro. Mas não leva um Atari remake, não, porque ele não gosta muito disso, não.
Pois é. Só dois comentários aqui. Ezequiel mandou boa noite. Diz que a novela da Microsoft com a Activision vai longe. E ele falou que o lobby da Europa tá grande para evitar a compra. Ele também disse que também vai estar na BGS. Falou que a genialidade de Pitfall na programação é algo impressionante. E concorda com o Bushnell. E seria o Miyamoto também.
Talvez.
Todas as evidências apontam para talvez. Pois bem, bora para a próxima notícia?
Bora para a próxima.
Próxima notícia, está até difícil de eu pegar a imagem aqui, porque o site me zoou aqui com a imagem. A imagem é larga demais, estreita e alta de menos. Então estou tendo que recortar aqui muito feio. Mas, a notícia é sobre Minecraft? Não. ChatGPT lista 12 dos jogos mais populares entre os usuários. E a gente vai ler aqui e comentar.
Ai, meu Deus.
Ai,
meu Deus. Isso não quer dizer que são os melhores jogos do planeta.
Não, não são os melhores. São os mais populares. E aí na lista tem Minecraft, Fortnite, GTA, estão entre os mais populares. Ah, o ruim é que ele não diz aqui na notícia se foi o ChatGPT 3 ou 4 que falou isso. Então... Mas no ChatGPT é a inteligência artificial da OpenAI, a versão gratuita dela, que é o ChatGPT 3, e está aberta no site para quem quiser usar, porém ela não tem acesso à internet. O ChatGPT 4, que é a versão paga da OpenAI, tem. Ela e a versão que o Bing está disponibilizando também em beta aberto agora, se eu não me engano.
Uhum.
Mas enfim, vamos ver aqui, ó. Perguntaram pro ChatGPT.
Só de ver a lista aqui, eu já tô.
Por pura curiosidade, perguntaram pro ChatGPT o seguinte: abre aspas. Quais são os jogos sobre os quais os usuários mais perguntaram para você? Ai, meu pai do céu. E a pergunta foi recebida como? Foi recebida assim. Como inteligência artificial que interage com usuários por meio de texto, eu recebo muitas perguntas sobre jogos de todos os tipos. Aí na sequência veio a lista dos jogos descritos pela inteligência artificial como populares, que estão entre aqueles sobre os quais ela mais recebe perguntas. Então não são os mais populares assim da história dos jogos, é o que ela mais recebeu pergunta. Ah, então dá pra gente ficar menos doente, mano. Tá. Bora lá.
Né, porque isso preocupa por conta do desencadear da humanidade, né?
A lista que ela deu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 aqui que ela listou. Minecraft, Fortnite, GTA, The Sims, Call of Duty, Among Us e League of Legends. Os títulos aparecem na ordem que está aqui, que eu acabei de ler. Mas em momento algum o ChatGPT os ranqueou de maneira explícita, com um número de buscas ou algo assim. Eles foram, na palavra da inteligência artificial, apenas alguns exemplos de jogos populares sobre os quais recebo perguntas. Logo depois, mais 5 jogos foram adicionados à lista, quando se insistiu na pergunta. E aí quem foi que apareceu? World of Warcraft, Valorant, Pokémon, FIFA e The Legend of Zelda.
É que enfim um, né? Foi o décimo o quê?
Terceiro
da lista?
É. Então, se algum momento você perguntou sobre os jogos mais populares entre os usuários do ChatGPT, essa lista pode dar uma boa ideia da resposta. Eu achei até interessantezinho. E pegar o ChatGPT, porque, querendo ou não, é o assunto do momento, né? Tanto ele quanto as outras versões que estão saindo aí. Nós temos o Bard para o Google. Temos agora o Bing também funcionando com IA. Sem falar nas geradoras de imagem. Inclusive, o Bing já está disponível aí. Você tem que usar o Microsoft Edge no computador e no celular você tem que instalar o aplicativo do Bing. Incrível que pareça. Pois bem, bora para a notícia Flash, notícia relâmpago?
Bora, vamos lá.
Para quem estava desavisado, está sendo produzida uma série de Twisted Metal. E eu acabei de receber aqui no WhatsApp que saiu o teaser.
Sério?
Sério. Agora, diga-se de passagem, é teaser. Teaser mesmo, no sentido mais teaser puro da palavra. Bora dar uma olhada. Então, o teaser começa agora, tudo mais, essas coisas para propaganda em rede social. Começa ligando o carro, eu não vou colocar áudio, porque ele coloca uma música, eu não sei se a música vai dar flag. Coloca o road mix, não sei o quê. O carro parece todo velho. E ele faz frasezinha aí de... Senhoras e senhores, liguem seus motores. Sobe o som e começa. É um Subaru Impreza, inegavelmente.
Sim.
E é isso. O que a gente tem de novidade... também o visual do Sweet Tooth, que muita gente tava curioso. Eu esqueci que tinha o Sweet Tooth no finalzinho do teaser. O que temos de novidade é que finalmente temos uma data para esse teaser. 27 de julho. Então você que estava esperando essa série, já temos data dia 27 de julho. Fique atento e assine a Peacock, que é onde vai sair essa série.
Pois é, acho que nem tem aqui, né?
Creio que não. Taverna do Nerd chegou, boa noite a todos, boa noite.
Pois eu bem. Acho que essa Peacock não tem no Brasil, não.
Não tem, não. Eu acho que não, tá? Mas enfim, vamos ver aí.
Mas isso também não impede que outras, né, empresas
de streaming... Não tinha canal que passava Lost na época, mesmo assim todo mundo assistiu no lançamento, né?
Rapaz, você tá assistindo muito GNTV, rapaz.
Também tem o diacho de um anime que eu quero assistir, que saiu na High Dive. É um serviço que não tem no Brasil. Enfim.
Então o nome é...
Pois é.
Enfim, deixa pra lá.
Vamos mudar de assunto, vamos falar de jogo de graça?
Bora.
A Prime divulgou os jogos que ela vai lançar no serviço dela, na Prime Games. E a gente vai ter Lilas Skyark, Lake, Robo Army, Last Resort, Agatha Knight, Tree Count Bout, Super Sidekicks, Alpha Mission 2, Cardboard Kings, The Almost Gone, Kizuna Encounters, Samurai Shodown 4, King of the Monsters 2, que é um bom jogo, diga-se passagem, Star Wars Rogue Squadrons 3D, Planetscape Tournament Enhanced Edition. Só.
Cara, a Amazon tá detonando, viu? Todo mês a Amazon lançando jogos, colocando no catálogo jogos da SNK.
Uhum.
É bons jogos de Neo Geo. Então, esse mês aí agora vai vir o quê? Last Resort, Three Count Bound,
Star Wars Super Rogue Squadron.
Não, eu tô falando só o da SNK aqui.
Ah, da SNK, tá.
É, Alpha Mission 2 eu acho que também é de lá, Samurai Showdown, e aí Star Wars Rogue Squadron que você tava falando, é um jogaço, né?
A gente não falou dele, mas a gente já falou de jogos similares no nosso Hidden Gems.
Sim, sim.
A gente falou do X-Wing vs. TIE Fighter.
Que talvez seja o melhor jogo de Star Wars já feito,
uhum.
Na minha opinião. É difícil encontrar um jogo Star Wars mais impactante do que X-Wing vs TIE Fighter.
É.
O impacto que ele causou na época foi brutal. Absolutamente brutal. Pois todo mundo queria jogar e pouca gente tinha PC com capacidade para isso.
PC é, não fantástico. Tancava.
É, não, é fantástico. Fantástico, fantástico.
O Taverna do Nerd tá ansioso pelo Samurai Showdown. Não sei se ele quis escrever Showdown e o tradutor...
É, deve ser o Samurai Showdown 4, né?
Uhum.
É, enfim, mas, poxa, a Amazon, mês a mês, vem acertando. É,
pois ela... é, e
sabe
falando...
o que é legal? Sabe o que é legal, Eric? Ela pega jogos bem antigos, que com certeza tem direitos autorais baratos para colocar aqui como um jogo gratuito, que são esses jogos da SNK, mas são baita dos jogos, cara.
Uhum.
Baita jogos que você pode curtir. É, The Last Resort é muito legal. Super Sidekicks é um dos melhores jogos de futebol daquela geração de 16 bits. A gente tá falando de Neo Geo aqui, né? A controvérsia.
É, o Taverna Nerd confirmou, é o Showdown mesmo.
Isso, não, poxa, fantástica. Ah, é melhor você colocar um jogo, vários joguinhos desse antigos, de qualidade, do que fazer, cometer o que a Microsoft tá fazendo com a Games with Gold, né?
Nossa, a gente vai falar.
Vai, fala aí, vai, fala.
Mas antes... Deixa eu... Só falar que a gente falando de jogo de graça, me lembrei da Epic, e lembrar que a Epic comprou a Aquiris. A gente não deu essa notícia na semana passada, mas a Epic adquiriu a Aquiris, que agora é Epic Brasil. Então, nossos parabéns à Aquiris pelo reconhecimento, né? Um passo, assim, muito importante do mercado brasileiro. É interessante ter um braço da Epic aqui e um braço da Epic em desenvolvimento de jogos. Pelo menos assim esperamos.
É uma notícia bem relevante, né? Para o mercado de desenvolvimento nacional, né? Tem uma empresa que cresceu pra caramba com um produto que ela acertou na mão, que é o...
Horizon Chase.
Do Ezequiel, o Horizon Chase.
Inclusive, Horizon Chase Turbo vai estar de graça na próxima semana na Epic, tá?
Olha aí. Então, assim, muito legal isso. Bacana ver uma empresa nacional se desenvolvendo ao ponto de se tornar desejada e comprada, né, por uma grande do mercado, que é a Epic. Fantástico.
Pois é. O Taverna do Nerd justificou aqui. Corretor automático não está ajudando. A tecnologia nem sempre colabora para a gente que é ceguinho.
Acontece.
Acontece. Pois bem, já que a gente falou... Da Amazon, vamos falar agora da PS Plus, que vai dar 3 jogos. Primeiro deles, Grid Legends, para Play 4 e Play 5.
Ainda bem que eu não comprei.
Chivalry 2, para Play 4 e Play 5. E, para finalizar, Descenders, também para Play 4 e 5.
Cara, bons jogos, né? De novo,
O Descenders eu diria que é o mais fraco, mas ainda assim é um ótimo jogo.
É. Chivalry é bem, uma série bem legal, apesar de não gostar tanto.
É porque o Chivalry é... Eu considero ele bem específico, bem de nicho, o público dele, que é um simulador medieval. É bem...
Mas é um jogo muito bem produzido, né?
É, muito bem produzido. Ele e o Mordhau também.
Isso. E o Grid dispensa comentário, né? Quem gosta de jogo de corrida... Pra mim, Mario...
É um ótimo início.
Depois de Gran Turismo, é a minha franquia predileta nos últimos 10 anos.
Uhum.
Assetto Corsa fica em terceiro lugar aí.
É que Assetto Corsa é bem burocrático.
Deixa o Horizon fora, né?
Não, eu não me importo, não.
Mas eu adoro o Grid, principalmente porque...
Mas assim, se a Grid... Microsoft quiser patrocinar esse programa, eu começo a me importar com o Horizon ficando de fora.
A gente tem, né, de colocar o Horizon na frente aí, né, pular pro pódio, né? Mas sabe o que eu acho muito legal?
Vou começar a colocar uma plaquinha aqui, anuncie aqui.
É, pode ser. Mas o que eu acho legal do Grid, cara, é o modo história dele, que é muito bem desenvolvido.
Uhum.
Eu sempre gosto muito dessa questão do Grid, de se negociar patrocínio, se desenvolver como piloto, ter metas para de resultados em corridas específicas. Foge um pouquinho daquele lugar comum do Gran Turismo e do Forza, que é só você ganhar a corrida, acumular dinheiro, comprar carro novo para ir para outra corrida. Ele é um pouquinho diferente nesse ponto e tem um tchan na história do grid que eu acho bacana. Sempre me apetece muito os jogos dessa série. Acho muito bons.
E aí, vamos para Gold. A gente até perde um pouco a animação. O que, que vai ter na Gold? Star Wars Episódio 1, Race e Hoa. Dois jogos na Gold. Star Wars Episódio 1, Race. Não é bem um bom jogo de corrida.
Você tá sendo bonzinho só porque é Star Wars, é? Porque eu falo mal mesmo, eu acho horrível.
Olha que eu nem tô com minha camisa de Star Wars pra defender Star Wars, tá?
Pois é. Mas, cara, eu acho muito ruim Episódio 1, Racer. Bem ruim mesmo.
Pois é, e Rua seria um jogo...
Ele saiu na época de uma entre-safra terrível de jogos, né? De Star Wars, que veio aqueles de luta. São horrorosos. Do PlayStation 1. São muito ruins aqueles jogos. É, pouco depois do Racer aqui saiu Kenobi.
Nossa.
O primeiro Xbox horrível. Horrível. É, o que tem um pouquinho antes dele que é muito legal, é o primeiro Rogue Squadron para Nintendo 64 e o Shadows of the Empire. Shadows of the Empire também para Nintendo 64. São dois bons jogos, um pouquinho anteriores aí ao Episódio 1 Racer, mas episódio o jogo de corrida das charretes. Ai. Enfim, vou até pegar aqui só a reforma aqui em casa, e aí só pra fazer inveja pra tu. Tá aqui na mesa, mas não é por acaso não. Aqui,
ô, Pio! Ai, ai.
Tive que tirar um bocado de coisa ali do meu gabinete, por isso que estão vendo um cenário um pouco
diferente,
mas eu vou pegar outro pra fazer mais raiva.
Não quero mais ser teu amigo, não.
Deixar aqui guardadinho.
Ai, ai. Pois bem. E, pessoal, este foi o nosso querido Happy Hour. A gente encerra com os lançamentos da semana. Essa semana que tem feriadão na segunda-feira e vai até o dia 5. E haja coisa, pelo amor de Deus, é muita coisa pra falar. Hoje, saindo, Star Wars Jedi Survivor. A PlayStation, PlayStation, Xbox e Microsoft Windows. Barney Lake, saindo para Windows, PlayStation, Xbox e Switch. Crystarize. Nossa senhora, que nome difícil, saindo para Windows. Minabu, A Walk Through Life, para Windows, PlayStation, Xbox e Switch. Dia 1º, segunda-feira, World Turtles, para Windows, Mac e Linux. City of Beats, saindo para Windows. The Witch of Fern Island, saindo para Windows. Shogunners, no dia 2, saindo para Windows. Dia 2 ainda tem Redfall, saindo para Windows e Xbox. Dia 3, nós temos Tiny Life, saindo para Windows, Mac e Linux. Inclusive, um joguinho muito parecido com The Sims, só que com visual pixelizado. E eu não sei o que houve, que o meu calendário bugou aqui. Só tá indo até o dia 3. Deixa eu ver se atualizando ele vai até mais longe. Não. Parou dia 3 de maio aqui. Olha que estranho. Esse calendário nunca me deixou na mão. Hoje ele escolheu deixar na mão.
Acontece.
Lançamentos de maio 2023. Jogos. Pegar aqui uma lista alternativa. Legal que tá em ordem A ordem tá terrível. Tá por popularidade, por isso que a ordem tá terrível. Não, esse link aqui tá muito ruim. A gente vai ficar... Eu acho que a gente vai ficar devendo, senão eu vou demorar muito aqui procurando.
Mas já tem muito jogo aí pra turma se divertir. Só do da Amazon aí já é, tá fantástico a lista. Então...
Pois não é? Pois bem. No mais é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado a todos que assistiram o programa. Um obrigado especial a quem faz o programa comigo. Muitíssimo obrigado, Mário Bessa.
Valeu, Eric. Bom estar de volta. Semana que vem a gente está aqui de novo, se Deus quiser.
Se Deus quiser.
E o senhor vai jogar o quê? Eu já disse que é que eu vou assistir. Vou assistir o filme do Mario.
Cara, eu não tenho certeza do que eu vou jogar, porque eu estou querendo jogar jogo de Play 1. Eu estou querendo continuar o Gran Turismo 2 Plus, que eu achei. Inclusive, foi meio burocrático para botar para rodar, mas deu certo. Eu quero jogar tanta coisa.
Eu vou ter que jogar Gran Turismo, afinal de contas, esse final de durante essa semana.
Ah, foi anunciado o update gratuito, né?
Isso, exato. Teve update gratuito. Tem que gastar muito dinheiro para comprar os carros que vieram nesse update. Para poder, inclusive, correr as corridas do café que eles liberaram. Eu não tenho os carros que eu preciso comprar. Então vou ter que jogar muito para arranjar dinheiro para poder comprar os jogos, para poder jogar as novas corridas do café do Gran Turismo 7.
Interessante. Eu vou continuar jogando meu COD Mobile aqui. Enfim, eu sou ratinho de mobile agora. E talvez eu pegue algum dia dessa semana para matar a saudade de Flashback, na versão que a Epic me deu.
Vale muito a pena. Quem está assistindo o programa, procure, porque Flashback é um jogo essencial dos anos 90. Não tenho dúvida disso.
Muito, muito, muito bom. E é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado por ter assistido. Lembrando, siga-nos nas nossas redes sociais. Nós temos @UCGamers no Instagram, twitch.tv/UCGamersOficial. facebook.com/UCGamers, quebrandocontrole.com.br na barra de pesquisa para cair no nosso canal no YouTube. Siga também nossos programas, toda quarta-feira às 20 horas, Quebrando o Controle, saindo no YouTube e no Facebook. Perdão. Às quintas-feiras, o Hidden Gems, que saiu um pouquinho atrasado, mas já saiu dessa semana, falando sobre Minnesota Fats, que era um jogo que eu não conhecia e experimentei. Na sexta-feira, nosso querido Happy Hour, às 18h30, no YouTube e Twitch. E sábado, o nosso Meia Hora eSports, às 16h30. E, inclusive, me lembrei que você disse o que vai assistir, o que eu vou assistir. Provavelmente vou tentar engabelar, mas eu quero assistir também a Sprint Race amanhã e a corrida no domingo do Azerbaijão.
10 horas, né?
Uhum.
10 horas.
É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Um beijo. Até a próxima. E tchau.